Fala pessoal, bem-vindos. Hoje a gente segue aqui com a nossa temporada super especial com o livro da Stone, 5 segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui com a gente. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Sandra, que é responsável pelo nosso time de compliance. É sócia da companhia já há mais de 10 anos. E, bom, acho que hoje o desafio dela é o compliance, mas ela já teve muito mais entrega e desafios por aqui. E o outro super convidado é o Gabriel Cohen, ele que é head do Jurídico Regulatório de Relações Governamentais, está aqui com a gente desde 2017. Hoje a gente vai conversar sobre o impacto além do negócio, as causas dos nossos investimentos para transformar o mundo. Pessoal, sejam bem-vindos. Então, antes de começar a fazer as perguntas aqui sobre o livro, sobre o assunto específico, seria super legal se vocês pudessem dividir um pouquinho a história de vocês para a turma que está ouvindo a gente poder conhecer além do livro. Vamos lá, Sandra, quer começar?
Oi, Fê. Oi, Gabi. Obrigada pelo convite. Bom, como a Fernanda adiantou, eu estou aqui na companhia há bastante tempo. Eu entrei em 2011, quando a Stone ainda nem tinha sido constituída. Vim para trabalhar com o André e com o Edu na empresa de investimento que a gente tinha. Depois a gente criou a Stone. Com o tempo, eu fui para a Stone para justamente criar o departamento jurídico. E desde 2019 eu estou no compliance, também com um novo desafio aí de criar e robustecer o compliance na companhia. Então, estou bastante tempo aí na jogada, estou bem feliz pelo convite. Obrigada.
Oi, Fê, oi, Sam, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou na companhia há 4 anos, inclusive quem me contratou foi a Sam, junto com a Dani, né, em 2017, para somar, para construir esse sonho que é a companhia. Já vim com uma missão muito clara, que é uma perspectiva que tem no jurídico até hoje, que acho que transborda na companhia, que é de fato a gente ser uma ferramenta de desenvolvimento do negócio, né? Vim para construir aqui e cada um poder utilizar, né, a sua formação, no nosso caso, o direito, para somar para a companhia e desenvolver esse grande sonho que tem mudado a vida de tantos empreendedores. Então, quando entrei na companhia, vamos chamar assim, um clínico geral de muita coisa, muitos assuntos do jurídico, até que começou o nosso, né, estava em curso o nosso processo de autorização do Banco Central, que depois, né, a gente foi autorizado, e desde então me dedico a assuntos regulatórios, concorrenciais do mercado, e como que essa regulação, né, está abrindo espaço nessa indústria, fomentando novas tecnologias, competição e construindo isso por aqui.
Linda história. Gabriel, qual foi o prêmio que você recebeu recentemente? Conta aí pra gente.
Foi uma indicação da Global Banking Regulation Review, que é um ranking de direito, né, que atua em regulação financeira. Então, foi o 45 Under 45, entre os 45 aí, entusiastas de regulação financeira, antes dos 45 anos. Foi um prazer representar a companhia nesse ranking, que mostra, acho que, né, muito da nossa dedicação, entender a regulação, participar, né, de consultas públicas abertas pelo regulador e, bom, contribuir aqui para o ambiente regulatório em prol do nosso cliente.
Ai, gente, Deus me dá asa cobra, né? Se eu tivesse uma indicação dessa, eu ia ter uma camisa estampada minha, assim, fui indicada. Pessoal, para quem não sabe, o Gabriel também é sócio aqui da companhia. E é um prazer enorme ter vocês dois como sócios, trabalhar com vocês aqui, dividir essa jornada. Acho que a gente fala muito aqui na Estônia sobre o nosso propósito, que é conseguir ajudar e impulsionar a vida do empreendedor. E é muito difícil a gente falar sobre isso sem deixar de considerar o contexto que eles estão inseridos, né? Então, a gente, quando fala aqui no Brasil sobre empreender, você fala sobre altas taxas de juros, a gente fala sobre instabilidade econômica, a gente fala sobre uma carga altíssima de impostos e uma falta de incentivo em geral. Como é que vocês percebem o papel da Estônia em ajudar a melhorar esse contexto? E como é que vocês veem também como outras companhias, não só a Estônia, podem ajudar a influenciar para que a vida do empreendedor brasileiro, do pequeno e médio empreendedor brasileiro, fique melhor e mais competitiva?
Acho que o nosso papel como empresa de tecnologia financeira é criar soluções que facilitem a vida do varejo, que empodere ele a lidar da melhor forma possível com esses desafios, né? Então, sei lá, acho que tem alguns exemplos bem legais da nossa atuação. Quando a gente pensa que o varejo brasileiro ficava, é muito comum, né, vendo no bar, ter uma espécie de espeto lá do lado do caixa e o varejo espetando a filipeta de tudo que ele vende uma a uma da transação para depois somar tudo no final do dia, ver quanto entrou, quanto saiu, para fazer a conciliação dele. E a gente, né, começou a oferecer soluções de conciliação financeira otimizando o tempo dele. A gente sabe que no Brasil empreender não é fácil, uma série de desafios, e quando a gente consegue, na nossa plataforma de pagamento, serviços financeiros, acoplar com soluções de software que vão facilitar a vida dele, que vão deixar no final do dia ele envidar todos os esforços para fazer o que ele tem que fazer, que é vender mais, crescer o seu negócio, gerir o negócio dele da melhor forma possível. Então, acho que as nossas soluções financeiras, acopladas à tecnologia, têm contribuído bastante para ele. E quando a gente pensa nas soluções financeiras, a gente sabe que o nosso cliente, né, o pequeno e médio empreendedor brasileiro, em especial, ele muitas vezes ele é desbancarizado. Ele não tem acesso a serviços financeiros. Então, quando a gente, né, consegue dar para ele um crédito acessível, né, com base nos recebíveis de cartão dele, quando a gente consegue oferecer lá a maquininha com uma taxa boa, com um serviço bacana, com uma experiência excepcional do cliente, né, com foco nele, que é o que tem nos diferenciado até aqui, e esse serviço, por meio de tecnologia acessível, com custo menor e eficiente, a gente, sem dúvida, está dando possibilidade para ele vender mais, gerir melhor o negócio dele, não se preocupar com outras burocracias que a gente pode resolver para ele no que diz respeito à gestão financeira. Acho que é um pouco essa que é a minha visão.
É isso aí, eu concordo super com o Gabriel. Eu acho que o Brasil, no geral, ele não realmente não incentiva a empreender, né? Muito pelo contrário, é um desincentivo, né? Se você for pensar todas as dificuldades que tem de legislação trabalhista, né? Que é um problema, tem um passivo, né, enorme, a pessoa começa a empreender, ainda que seja um café da esquina ou uma empresa maior, fatalmente ela vai ter um problema trabalhista. Então, e outras coisas que acontecem que acabam desvirtuando o caminho de crescimento do negócio, né? Então, nossa principal função aqui foi ter percebido que o quanto a gente pode ajudar o empreendedor a, de fato, olhar para aquilo que ele precisa olhar e para crescer o negócio dele, do que ele ficar se desvirtuando e pensando em outras coisas e correndo atrás do prejuízo, né? Então, a gente realmente quer que cada vez mais o capital que tem aí disponível seja investido em empresas e, portanto, fomentar mais empregos e a economia girar mais, né? Então, essa é a nossa função, assim, desde o início, é que os nossos empreendedores, nossos clientes sejam bem atendidos e que possam ter tempo, de fato, para gerir o negócio dele, né?
Total, e aí acho que só complementando aqui com um ponto bem conceitual que também está no livro, né? Que eu acho que para as empresas fazerem isso, eu acho que isso é uma característica que a gente vê na Estônia. Você tem que ter coragem, né? Coragem para fazer diferente, coragem para desafiar o status quo. E eu concordo também em gênero, número e grau com todos os pontos que vocês colocaram. Aproveitando para fazer um gancho para a segunda pergunta, vocês acreditam também na importância de investir em causas sociais paralelas, né? E aí, quando eu digo paralelo, a gente fala sobre educação, a gente fala sobre uma série de outras iniciativas sociais. Aí eu queria ver o quão importante vocês acham que isso é e se vocês podem falar para a gente um pouquinho sobre algumas delas.
Bom, eu sou super fã de todas as nossas iniciativas aqui que a gente tem na companhia, principalmente relacionada à educação, né? A gente hoje tem uma atuação muito próxima com o Instituto Alfa-Lume, que fica lá em São José, a Nuricel, que é a diretora da escola. A gente realmente acredita que a educação faz milagres, né? E por que não proporcionar para aquelas crianças e adolescentes que eventualmente não têm uma condição, não teriam acesso a uma educação de qualidade, por que não proporcionar para essas pessoas, essas crianças, terem acesso a isso e, de fato, se tornarem pessoas que vão contribuir para o nosso Brasil, né? Eu acho que esse é o intuito, né? Educação sempre é muito importante e a gente, enfim, a gente acredita, eu acredito muito nisso, que a pessoa que tem uma educação melhor vai ser, com certeza, uma pessoa no futuro que vai ser um empreendedor, vai trabalhar numa empresa e vai ajudar o Brasil, né? Então, temos diversas iniciativas, tem a oficina de matemática que a gente faz, tem outras coisas que a gente dá bolsa para as crianças. E é muito, muito, muito legal de ver quanto essas crianças ficam gratas, assim, pelo nosso apoio. É muito emocionante. E a gente faz não porque vai trazer algum benefício para a empresa, né, marca e nada disso. A gente realmente acredita que isso vai mudar o Brasil, né? Um pouquinho, se cada um fizesse um pouquinho, parece, todo mundo fala isso, ah, vamos fazer um pouquinho, mas realmente, um pouquinho que você faz muda a vida de diversas crianças e vai mudar o Brasil, né? Então, eu acredito muito nisso.
Pegando aqui o gancho da Sandra, concordo total, Sam, com tudo que você mencionou e é muito legal um ponto que você trouxe, que de fato, quando a gente investe na educação das crianças, são os futuros empreendedores do país, é uma forma, né, de incentivar e de permitir um desenvolvimento que lá na frente o país todo vai colher certamente grandes frutos e contribuir para a sociedade. E acho que para além disso, a gente também não só investe nessa fase que é tão relevante para o desenvolvimento, mas também para os empreendedores que hoje já abrem os seus negócios e a gente sabe que ainda tem, né, que a gente pode fazer muito para contribuir para a educação financeira, né, desses agentes e também para desenvolver o negócio dele. E acho que na pandemia ficou muito claro isso, né? A gente está passando por um momento sem precedentes. A pandemia do Covid-19, infelizmente, tem superado, né, todas as expectativas negativas do impacto dos negócios dos nossos clientes. A gente, desde o início, a gente é parceiro não só na alegria, né, mas também na dor. E acho que a gente fez iniciativas, né, seja por meio de redução de custo de serviço, por meio da oferta de crédito na ponta, para ajudar esse varejo nesse momento tão duro. E a gente vê diversas iniciativas regulatórias que a gente, como companhia, tem contribuído e tem fomentado, né, no âmbito de discussões de associações, junto com os órgãos reguladores, que também tem um potencial muito grande de ajudar o varejo nesse momento difícil. A gente está, ao mesmo tempo que a gente viu uma escassez de crédito muito grande na pandemia, a gente viu o lançamento do PIX, dos pagamentos instantâneos, que reduz custo para transferência de recursos. Ao mesmo tempo que a gente, né, viu muitas empresas fechando, a gente viu a primeira fase do Open Banking, né, que é o compartilhamento de dados e serviços financeiros, que tem potencial de reduzir o custo de acesso a crédito. E a gente tem contribuído muito para essas iniciativas, né? Então, de fato, é um trabalho constante, acho que em todos os momentos da vida, tanto com crianças, adolescentes, quanto hoje com nossos clientes, parceiros, porque acho que a nossa relação com o varejo é uma relação ganha-ganha, né? Sem dúvidas, e o livro fala isso muito, muito legal. Obviamente, no momento que a gente está, que a gente é parceiro desse negócio, a gente está desenvolvendo a companhia, estamos desenvolvendo o varejo e estamos, obviamente, desenvolvendo o Brasil. Então, acho que é muito legal essa combinação de iniciativas que geram frutos para toda a sociedade.
E acho legal também falar, Gabi, da participação do Banco Central, né? O Banco Central tem, nos últimos anos, aí, atuado de forma assim, brilhante no sentido de fomentar de verdade a concorrência, né? Entrando e permitindo que entrem novos participantes. Então, o PIX ter sido lançado, como o Gabriel falou, no meio de uma pandemia, não foi atraso, né? Não teve atraso, de fato é um negócio que foi muito importante para o Brasil e a gente tem que também dar o voto aí de confiança, né, no Banco Central, que o Banco Central tem feito bastante coisa para o nosso mercado e para o Brasil.
Sem dúvida, tem desempenhado um papel assim, espetacular, né, para o da inovação, da competição e da eficiência da indústria, sempre preocupado com a segurança do sistema, sempre fazendo tudo de uma forma regulada, disciplinada, próximo das instituições, mas com uma regulação de fato de vanguarda. Assim. Eu falo que é paradigmático no mundo inteiro que o Banco Central tem feito aqui. Realmente é motivo de muito orgulho para todos nós, né, Sam, que no dia a dia participamos disso.
Total. Não, e até o livro fala, tem uma parte lá que fala do STR, né? Quando a gente começou, acho que a gente teve muita coragem, né, de começar quando o mercado não era totalmente aberto e, de fato, enfrentar aí o que a gente acreditava que não seria pró-concorrencial, né? Então, isso foi muito importante. Acho que todo mundo, todos os empreendedores, a Fê falou de coragem, mas a gente também teve muita coragem quando começou, assim. E isso é motivo de muito orgulho, porque, realmente, a gente entrou no meio dos tubarões lá, mudando e tentando mudar, claro que com o apoio do Banco Central, nova legislação e tudo mais, né, permitiam que a gente fizesse isso, mas foi bastante importante termos a coragem para estar onde a gente está hoje, né.
Eu estou adorando o papo e eu queria muito aproveitar também para a gente falar um pouquinho sobre o Instituto Propag. Ele é uma iniciativa que eu acho super interessante, se a gente puder falar um pouquinho mais sobre ele para, enfim, explicar por que que ele existe, quais são as suas causas, eu acho que seria super legal da gente compartilhar.
Bom, muito legal. Propag, né, é uma iniciativa para fomentar aí a educação financeira, a inclusão financeira. A gente sabe que hoje, quando a gente pensa tem, né, informações, sistema financeiro, conhecimento, ainda é muito embrionário. Porque a gente está falando num país em que a gente tem uma grande parte da população brasileira desbancarizada, né, sem acesso a meios eletrônicos de pagamento. No final do dia, até quando a gente pensa na própria regulação, é muito nova. A regulação dos meios eletrônicos de pagamento é de 2013, que abriu o mercado e possibilitou o varejista ter mais de uma maquininha no balcão, né, que aceitasse todas as bandeiras. A regulação que possibilitou, né, uma série de empresas emitirem cartões pré-pagos, credenciarem os estabelecimentos, ampliou de fato o acesso aos serviços de meios eletrônicos de pagamento, é muito nova. Então, há uma assimetria informacional muito grande. Então, o Propag carrega uma missão muito especial, não só para o varejo, mas também para o consumidor brasileiro, debater a regulação de produção acadêmica, de debates. Ele tem feito, né, parcerias com universidades, é uma iniciativa espetacular, conduzida por um time também espetacular, que tem, no dia a dia aí, conduzido uma série de debates sobre regulação financeira, né, aplicada na sociedade, sobre inclusão financeira, sobre cidadania financeira, né? Quando a gente pensa na indústria financeira, eu falo que ela é a base da base de tudo, né? Gente, todo mundo, né, olha no cenário de pandemia, todo mundo dentro de casa, isolamento social, ninguém, né, seja por meio de um delivery, você paga, né, internet banking, pagar suas contas, a gente está vendo uma revolução no sistema financeiro permeada por tecnologia. Isso impacta muito o dia a dia das pessoas, né? A gente vê, obviamente, cada dia mais as agências físicas sendo substituídas por plataformas eletrônicas, por aplicativos, a relação dos usuários de serviços financeiros com o provedor do serviço, seja uma instituição de pagamento, um banco, uma sociedade de crédito direto, tem mudado. Então, acho que debater esses assuntos, trazer para a sociedade de uma forma simples o impacto que isso gera, é um papel muito legal. E o Propag tem feito isso assim de forma espetacular.
Boa, Gabi. Obrigado por explicar. E aí eu vou aproveitar aqui que o podcast está começando a ficar popular. E vou fazer um agradecimento especial aí ao BPQ e à Clara Mazzarella e o time todo, né? Porque eles com certeza não fazem tudo isso sozinhos, que são super protagonistas aí nessa história, são super protagonistas em todas as iniciativas que a gente está falando. A Clara, especial, um obrigado. A gente tem trabalhado muito próximo, acho que a gente tem conseguido fazer uma aproximação super interessante do time de ESG e o time de educação. E aí queria dar um obrigado especial aí para vocês, que é também um prazer ter vocês no time. Pessoal, vou mudar um pouquinho o rumo da conversa. A gente sabe que tão importante quanto cuidar do nosso cliente, quanto tão importante quanto cuidar da nossa sociedade, é cuidar do time que está aqui com a gente, empreendendo isso tudo, vivendo essa jornada. E a gente fala muito sobre a importância de ser feliz, né? A gente fala isso aqui na Estônia com alguma frequência. E a gente sabe que ser feliz é super importante para a gente conseguir fazer essa jornada, uma jornada que é uma jornada difícil, fazer ela ser leve, fazer ela ser proveitosa. E isso, inclusive, é um dos nossos valores, né? Live the ride. Como é que a gente faz isso? Aproveitando o caminho. E aí eu queria perguntar para vocês quais são os hábitos que vocês têm para vocês seguirem se desenvolvendo e se conhecendo mais. A gente fala muito também sobre autoconhecimento. Então, o que vocês fazem para o desenvolvimento de vocês, para o autoconhecimento, e como é que vocês estimulam isso nos times?
Eu ia falar, o que eu gostaria de falar, eu faço exercício todos os dias, eu me conecto com a natureza.
Ai, eu como legumes.
Eu sou super saudável.
Segunda, quarta e sexta, yoga. Terça e quinta, trekking.
Ai, vamos lá, o que eu acredito nisso, né? Que é o famoso equilíbrio, né? Eu acho que para a gente continuar nessa pegada, porque acho que todo mundo corporativo, né, todo mundo que está inserido no mundo corporativo tem muitas dificuldades, mas também tem muito, muito retorno, né, e propósito no que a gente faz, né? Então, eu acho que um divisor de águas para mim, pessoalmente, foi depois que eu tive minhas filhas, que eu consegui cada vez mais encontrar o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, né? Porque antes de ter família, né, filhos e tal, a minha vida era 100% trabalho. Então, facilmente eu ficava até grávida, né? Eu grávida, eu ficava na empresa até 11 horas da noite. E eu lembro de eu voltando barriguda para casa, falando, gente, não posso ficar mais até tão tarde, né, na empresa.
Eu sou prova disso.
Exato.
Eu sou prova disso.
Mas aí depois que você tem um filho, né, e você tem que dividir o seu tempo, você tem que criar quais são as prioridades, né, e isso foi bastante importante para mim, porque depois que as meninas nasceram, eu comecei a ver que, bom, uma prioridade para mim é encontrá-las antes delas dormirem, então eu ficava, agora na pandemia o negócio está diferente, mas eu ia para o trabalho de manhã, enfim, passava o dia inteiro fora, mas dava 6 horas da tarde, falava, cara, tem que voltar, porque 7:30, 8 horas elas dormem, então eu preciso delas antes delas dormirem, né? E isso fez com que eu conseguisse encontrar o famoso equilíbrio, ainda que depois que elas dormem, eventualmente eu volte a trabalhar, né? Porque hoje em dia a gente está conectado 100% do tempo, isso me faz bem. Então, eu acho que o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é muito importante. E aí, depois elas vão crescendo, a gente vai vendo que tem outras coisas importantes que a gente não pode deixar de lado. Então, até brinquei, né? O exercício. Então, eu estou tentando muito fazer exercício porque me faz bem. Oxigênio no cérebro, isso faz bem para a gente, né? Então, exercício, se alimentar bem e ter realmente todas as frentes aí da sua vida equilibradas. Acho que isso é o mais importante. E com relação à equipe, realmente a gente passa muito tempo, muito, muito, muito tempo com as pessoas que trabalham com você. Então, você realmente tem que ter uma afinidade com as pessoas que trabalham com você, né? Tem que ser um negócio leve. Porque se não for leve, não é prazeroso e não vale a pena. A vida é muito curta mesmo, a gente precisa ter prazer naquilo que faz, estar com pessoas que realmente a gente admira, contratar, a gente fala muito, contrate pessoas melhores que você, né? Isso é verdade, porque as pessoas melhores que você vão sempre te impulsionar para cima e te movimentar, né? Fazer com que você queira mais e tudo mais. Então, tem que ser feliz, gente, em tudo. Se tiver alguma coisa incomodando, não tá certo. Acho que a gente tem que falar, ser franco. E realmente o objetivo aqui é ser feliz, de verdade, assim.
Concordo muito com o que a Sam disse, e acho que é assim, até uma coisa que diz o livro, eu acredito muito. Não dá para separar a vida pessoal e profissional, né? A gente é um só. A gente, e a companhia é muito claro, aqui não tem executivo, aqui tem empreendedor. A gente sonha isso aqui junto e a empresa faz parte da gente, né? A gente está construindo isso e acredita muito no propósito. E eu acho que esse, inclusive, é um dos diferenciais da companhia. Todo mundo que está aqui, né? Sobretudo quem está liderando a companhia, é muito comprado com o nosso propósito, né? Realmente. E quando isso faz parte, no final do dia, a companhia acaba fazendo parte de você, do teu sonho. Então, primeiro, acho que todo mundo trabalha muito aqui. Então, obviamente, uma afinidade com o que você faz, ter prazer por isso, facilita muito. E eu acho muito legal que a companhia também, você vê muitas pessoas que já fizeram muita coisa ao longo da sua trajetória. Isso é muito legal, porque as pessoas sempre, né, vão se encontrando em desafios e depois de um tempo, eu acho que, né, já terminou uma missão, vai para outra. Então, é muito legal. A pessoa está, acho que, muito alinhada com os propósitos da companhia e ter a oportunidade, de fato, de estar muito feliz no que ela está fazendo. Agora, no que diz respeito ao time, eu acredito, aqui na companhia, vocês estão mais tempo do que eu e vivem já isso há mais tempo ainda, é muito verdade, tudo aqui a gente faz em time, né? Todas as conquistas são conquistas de time, inclusive a que você mencionou no início. E o que eu acho importante dizer, para isso é muito importante ter um time muito franco, né? Que a franqueza paute as relações. Eu vejo muito isso, né? Algo prático que eu adoto e que acho que mudou, que para mim é muito importante sobre a ótica de gestão, é o one-on-one mensal. Quando eu estou falando um one-on-one, assim, uma conversa, não é para bater os to-dos da semana, não é para bater as principais buchas que a gente resolve no dia a dia, mas sim para saber como está o ser humano, né? Assim, como que ela sente com as missões, como ela se vê na companhia, se ela está desenvolvendo. A gente fala que a gente é uma fábrica de esticar pessoas. E acho que são nesses momentos que a gente vê se a gente está no caminho certo, quinzenalmente, mensalmente. E também eu vejo na Estônia uma companhia que não só delega ao líder essa função, mas também que nos dá suporte para isso. Aí acho que não tem como não fazer menção à nossa BP e o time de Legal People, que nos ajuda diariamente nos desafios de gestão e de engajamento do time. Assim, é muito legal, a gente vê iniciativas. E nos últimos, na pandemia, ficou muito claro o trabalho espetacular que a Pri Kremer e o time têm conduzido aqui com a gente. De nesse momento tão difícil, dar todo o suporte, mesmo distante, para as pessoas do time, para a gente, de fato, lidar com essa situação da melhor forma. Então, acho que a companhia investe muito em ser humano, e aí que é um exemplo prático do dia a dia, seja no momento da seleção, seja no dia a dia de gestão e nos desafios que a gente tem de engajamento do time. Então é muito legal a gente ver uma companhia que nos preocupa só com resultado, obviamente tem muito drive para resultado, mas que também preocupa com o ser humano. Quem atua comigo sabe que eu começo todo o one-on-one falando, cara, como está o ser humano? Quero saber de CPF primeiro, antes de saber de CNPJ, para a gente poder ter sempre um ambiente leve e as pessoas realizadas aqui dentro.
Esse negócio de perguntar, né, como é que você está, a gente tem que ter muita empatia, né, pelas pessoas também, porque realmente todo mundo tem dificuldade, problemas pessoais, um dia não vai estar bem, outro vai estar feliz, outro triste, e na pandemia, especialmente, foi um período, está sendo, né, um período de muita angústia, né, para todo mundo. Então, quando a gente começou a pandemia, eu fazia reuniões diárias para falar, e aí, gente, está todo mundo bem? Quero olhar a cara de todo mundo, vocês estão... Não era para falar de trabalho, era justamente para ver, gente, tem alguma dificuldade acontecendo? Porque era uma situação completamente nova, né, para todo mundo, e por que não nos apoiarmos no time, né, se eventualmente uma pessoa ou outra estivesse passando por alguma dificuldade, né? E a gente viu ao longo do ano dificuldades acontecendo com algumas pessoas do time e estar muito próxima das pessoas. Ter um relacionamento com a pessoa que está no seu time é muito importante, porque a pessoa se sente confortável de eventualmente se dividir uma situação que não está indo muito bem, né? Se não tivesse a proximidade, a gente muito provavelmente não saberia algumas coisas que a gente deveria saber para ajudar e eventualmente impactariam, né, o resultado. Então, essa proximidade eu acho muito, muito, muito importante mesmo. Assim, a gente precisa estar ouvidos, entender, perguntar como é que você está, e antes de tudo, antes de companhia, antes de resultado, é a pessoa, a saúde, família. Porque, assim, acontece, vai acontecer, né, uma pessoa, sem ter uma pessoa no dia ou não, mas a família é a coisa mais importante que a gente tem. Enfim, então, acho que tem que ser esse fluxo aí de comunicação e relacionamento, né?
Acho que tem um negócio que uma vez o André falou que me marcou bastante, que é a importância, que casa com tudo isso que vocês falaram, que é você conhecer os sonhos e as ambições das pessoas que estão no seu time. Porque você, como líder, tem a responsabilidade de impulsionar e de ajudar a pessoa a chegar lá. E se ela sonha pequeno, você tem que ajudar ela a sonhar grande. E eu acho que isso passa muito por você falar de ir do ponto A para o ponto B, né? E é impossível você fazer isso sem se desenvolver. E acho que vocês foram perfeitos no que vocês colocaram. E aí acho que a gente falou um pouquinho de coisas bem práticas, né? Acho que aí eu tenho uma... Teve um artigo que eu li que me ajudou bastante. O time da Brex, durante a pandemia, eles viraram remote first, né? Eles viraram uma empresa que, by default, é remota. E eles escreveram um artigo no Medium falando sobre boas práticas de trabalho remoto, né? Boas práticas de uma empresa, ela opera de uma forma remota. Cara, me ajudou muito, porque fala sobre uma série de boas práticas e se você começa a conversar com outros times de coisas que estão fazendo, então, daily, que para mim era uma coisa inimaginável, é uma coisa que eu coloquei no meu time, e tem funcionado super bem. Tem uma série de coisas que você aprende que, na verdade, são diferentes mesmo, porque é um momento diferente, são necessidades diferentes que aparecem, que a gente precisa se adaptar, né? Então, adorei os pontos que vocês colocaram. E agora, pessoal, a gente já está chegando no final, mas antes da gente acabar o nosso papo, a gente vai para o meu bloco favorito, que se chama literalmente Sandro e Gabriel. Eu vou fazer duas perguntas bate-bola para vocês, tipo Marília Gabriela, que a gente não precisa necessariamente se apegar a livro ou coisas do gênero, são perguntas realmente curtas. Gabi, vou começar com você. Se você tivesse que escolher uma palavra para resumir a sua trajetória aqui na Estônia até hoje, qual seria?
Transformação.
E qual foi o momento mais marcante na construção da Estônia para você?
Acho que foi a primeira licença do Banco Central. A Sam fez isso comigo, acho que foi realmente assim, quando a gente até fez uma... Foi muito curioso que a gente fez até toda uma campanha interna, né? Sam, você vai se lembrar lá, mudamos patente, viramos uma IP, porque foi um grande marco, assim, né? Foi a nossa primeira licença de órgão regulador, antes de abrir capital e ter uma SC lá fora, antes de ter depois uma instituição financeira no grupo, antes da seguradora do Sandbox recente, foi a primeira licença para o órgão regulador. Foi um momento, acho que, de muito aprendizado para o time inteiro, de uma interação muito próxima com o regulador e que, né, acho que foi uma mudança de chave do papel que a gente estava desempenhando no mercado. A gente era a maior adquirente independente do país, assim, acho que ficou muito marcado isso. explicar o transformação aqui, é porque foi uma transformação tanto da companhia nesse tempo, quanto uma transformação interna, assim. Acho que me estiquei muito nesse tempo e a companhia me possibilitou, acho que muitas transformações até aqui.
Sensacional, e acho que inclusive vocês fizeram realmente um excelente trabalho na época. Eu lembro que a gente tinha a preocupação, como é que você faz com que isso seja uma coisa positiva, uma patente nova e não só uma série de novas obrigações. E eu acho que vocês foram super felizes na campanha que vocês fizeram. Eu lembro que inclusive uma coisa que tinha chance de ser uma coisa mais burocrática acabou virando uma coisa até divertida no fim do dia.
Virar pelo, regulado pelo Banco Central nos abriu uma série de possibilidades, né? Independência na oferta de produtos e serviços, de pagamento. Então, foi um marco extremamente positivo, assim como tem sido todas as outras licenças que sucederam essa aí.
Sam, agora para você. Se você tivesse que escrever um livro sobre a sua história na Estônia, qual seria o título?
Ai, gente, que difícil. Eu gosto muito da frase que a gente usou na. Numa festa lá de final de ano, do ano que a gente comprou ela, porque é Somos o Impossível. Eu acho que o que a gente faz aqui realmente não é normal. A agilidade que a gente lida com os temas, a qualidade em que a gente se aprofunda em cada assunto que chega para a gente. Então, a gente realmente é uma companhia diferenciada, com pessoas diferenciadas, assim, isso é um atrativo enorme para captar novos talentos e tudo mais. Então, acho que essa frase, Somos o Impossível, realmente reflete o que muitas vezes eu penso, a gente, como é que a gente conseguiu fazer isso, assim. Várias vezes isso vem na minha cabeça, né? Mas acho que tem também o negócio de conquista, né? Eu acho que ter entrado para a Stone, assim, para mim foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Eu até falei com o André sobre isso, porque na entrevista que ele fez comigo, ele falou: "E aí, como é que se..." Aquela pergunta padrão, né? Como é que você se enxerga daqui 10 anos? E eu falei: "Ah, eu me vejo tendo minha família e sendo diretora jurídica de uma instituição." Só que assim, eu falei porque eu achava que isso pudesse acontecer, mas assim, era um negócio muito longe de acontecer, sabe? Não sei se eu acreditava muito na época, né? E assim, em pouco tempo aconteceu, né? Eu virei realmente responsável pelo jurídico, consegui construir o jurídico. O quanto a minha vida seria diferente se não tivesse entrado na Stone, assim, de verdade, assim, de tudo, assim, de todas as conquistas, tudo que eu sou hoje, né? Essa transformação que o Gabriel fala, realmente é isso mesmo, assim, negócio que a Fê falou de esticar as pessoas. O André sempre estimulou muito isso, né? Quando, assim, eu era uma criança ainda, e ele falou: "Sandra, você vai para Harvard fazer o curso do OPM." Eu falei: "Nossa, eu nunca passou pela minha cabeça que algum dia eu pudesse estudar em Harvard." Se não fosse ele fomentando e falando: "Não, você pode, você é capaz, vamos lá." É isso, assim, o quanto mudou a minha vida mesmo, assim, quanto eu conquistei, o quanto sou orgulhosa da trajetória que eu construí aqui, da profissional que eu me tornei, da pessoa que eu me tornei e de todos os propósitos aí que eu continuo na luta aqui, porque realmente vale a pena, né?
Acho que eu nem vou fazer minha segunda pergunta, que a minha segunda pergunta era quem foram as pessoas que mais te esticaram aqui dentro e por quê, acho que você respondeu. E eu só queria te falar que aos olhos dos outros, pelo menos aos meus olhos, você é muito mais do que tudo que você falou. Acho que diretora do jurídico é só uma parte pequenininha de tudo que você é e pode ser. Então,
Ah, que
fica aí
fofa,
de...
obrigada.
Embaixadora da nossa cultura, né? A gente olha com a conversa com a em todos os papos, e felizmente a gente tem muitos papos na semana. É impressionante, né? Toda a carga, cara, de cultura e alinhamento que ela traz das interações. Isso é muito legal, porque a gente está crescendo muito, mas nosso DNA não pode mudar. Né? A gente só chegou até aqui por isso, por esse pensamento coletivo, por esse pensamento no cliente. Para mim, até tem uma, falando aqui da Sam, tem uma reunião que foi emblemática, a gente estava discutindo um negócio, ficou muito marcado para mim. A gente estava discutindo se podia ou não, à luz da regulação, e ela falou: "Gente, para tudo, mas isso é péssimo para o cliente." Então, assim, né, e trouxe uma visão assim, não estou falando de jurídico, estou falando de colocar no lugar, de ter empatia com o varejo, que é a nossa razão. E obviamente a gente depois levou isso, essa discussão, para o Banco Central, e isso foi super resolvido. Então, realmente é um prazer dividir essa trajetória contigo, Sam.
Ai, mulher empoderada,
Ah,
maravilhosa.
obrigada. Não, Gabriel, é demais, gente. Se eu for contar a entrevista do Gabriel, gente, juro. Ele ficou sem brincadeira, Fê. Acho que umas 8 horas falando. Porque entrava um, daí falava, ele contava toda a história. Aí entrava outra pessoa, ele contava toda a história. No final, ele tava assim, tipo, branco, sem comer, destruído. Mas ele continuava falando, falando, falando. E assim, foi o crescimento do Gabriel, nossa, nesses anos foi incrível. Assim, eu acho que o Gabriel realmente, não sei se eu já falei isso para você, Gabriel, mas você realmente é o que tem, de fato, aquele sangue advogado, sabe? Porque muita gente, diga-se de passagem, não é mentira para ninguém, faz direito porque assim, ah, não sei o que fazer, vou fazer direito porque, ah, de repente depois eu vou para outra área e tal. E o Gabriel não, o Gabriel realmente, ele é o advogado mesmo, ele gosta de discutir norma, ele interpreta, ele é o super advogado. Então foi o Gabriel no time, então realmente é muito legal.
Ai, gente, vocês são dois queridos. Agora quem é que vai jogar confete em mim?
Não, dois, Fê. Você é um marco para todos os sócios da companhia, né, para todo mundo que entra na companhia com suas iniciativas nas mais diversas vertentes, time de pessoas. Quando a gente se conheceu, eu lembro que o nosso primeiro papo foi sobre moeda eletrônica, Bitcoin, lá no Pico.
Você chegou com uma revista que você comprou na banca. Maravilhoso. Acho que o tema do mês passado foi Jaguatirica, né? Essa é a moeda eletrônica, mas eu acho que dá para confiar.
Eu falei assim, gente, já que vocês chamaram para o tema, eu comprei essa revista que eu achei aqui na banca, em frente aqui a General Justo. Mas assim, é aquela revista que mês passado o tema era Jaguatirica, essa semana é Bitcoin. Não sei se é muito confiável, mas vamos debater.
Maravilhoso. Sandra, Gabi, o papo foi ótimo. Infelizmente, agora ele vai de verdade ficando por aqui. Queria agradecer muito a vocês por terem topado esse papo. Acho que é um prazer enorme receber vocês aqui na nossa temporada mais que especial para falar sobre esse livro que conta muito da nossa história e vocês são parte indissociável dela. Queria agradecer de novo. Sei que a agenda está cheia. Vocês toparem vir aqui bater esse papo. Vocês querem falar umas palavrinhas?
Queria agradecer. Foi ótimo, Fê. Obrigada.
Foi ótimo, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho excepcional que vocês têm conduzido aí. É muito legal a gente poder dividir um pouco do que a gente constrói, sonha todo dia. E espero que isso incentive pessoas, né, a fazerem parte do time e virem para cá. A gente está com os braços abertos para receber todo mundo que quer revolucionar o mercado de pagamentos financeiro com a gente.
Pessoal que está ouvindo a gente, se curtiu, segue a gente aí na sua plataforma de preferência, indica para um amigo e a gente se vê na próxima. Até lá!